Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Eita, hoje, quarta-feira. Quarta-feira o quê? Quarta-feira foi de cinzas ontem, quinta-feira. Nós chegamos ao dia 18 do mês 2, fevereiro de 2021. Chegamos Passando a Limpo com Romualdo de Souza, com Mirella Martins, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. É uma informação triste para passar, que Dani Monteiro, apresentadora aqui da TV Jornal, fez muitos amigos aqui, gente fina, e Dani teve um acidente vascular cerebral anteontem. Ontem foi operada, um acidente vascular hemorrágico, e aí vamos aguardar os acontecimentos. Certamente vamos ter notícias para passar para vocês, esperamos que elas não sejam ruins. Por muito tempo você chegou a cantar lá no programa dela, Mirella?
Não cantei não, mas dividi por muitos anos.
Não cantei não, mas dancei.
Camarim com ela lá, com nossa querida Jô. Agora você me falou, você tinha comentado de manhã, não tinha ligado o nome da pessoa, mas impactada. Dani é uma querida, novíssima, mãe, repórter, apresentadora. Dividi muitas vezes ela... Com a sua generosidade, me prestou o horário para fazer cabelo e maquiagem aqui. Desejo aqui uma pronta recuperação. Ela é muito forte e temos certeza que ela vai, enfim, sair dessa.
Nós temos o nosso trauma aqui de AVC.
Exatamente.
Foi o que Graça Araújo
passa na cabeça.
Mas depois tivemos Almir Rush, que também teve um AVC e conseguiu tirar de letra. A gente espera que aconteça alguma coisa com
exatamente.
De princípio, já sabe que é diferente que o de Graça teria. Foi um, que eles chamam tronco, né? Aqui no toitiço. Né?
Mais forte.
O dela foi cirurgiado, foi uma coisa na cabeça, que o pessoal estava mexendo com o sangue ontem. Wagner, a gente fez por muitas vezes na rádio, havia uma sequência antiga que era onde anda fulano? Pessoas que estavam na mídia por muito tempo, depois elas mergulhavam. Semana passada passou por aqui, por exemplo, o pessoal que veio fazer o grito de carnaval me perguntou, olha, e Roberto Miller? Né? Ele está vivo, Miller está com uma situação precária de saúde, mas está vivo. Aí, um dia desses, eu estava com um grupo, o pessoal perguntando, cadê Otávio Augusto, que participou por diversas vezes do nosso debate, que no período famoso da Sunab, do Plano Cruzado, ele foi figura exponencial, se elegeu vereador, inclusive. Na semana passada, nessa curiosidade, liguei para ele, está inteirão, conversando, e é bom quando essas pessoas demoram a aparecer, porque quando a gente encontra, elas estão bem. Né? Reinaldo de Oliveira, magistral Reinaldo de Oliveira. Né?
Ele chegou a vir aqui ano passado fazer um debate
com você,
aqui, não
ainda
foi?
Com muita dificuldade para andar, problema de mobilidade. Depois eu liguei para ele para saber de mais informação. Aí ele tinha tido também um AVC, estava com uma enorme dificuldade para falar, mas estava essa semana, a semana passada, com um problema de infecção urinária e ia fazer uma cirurgia. E a gente está torcendo para que ele já tenha feito. Certamente vai se dar bem, porque a gente da melhor qualidade, sempre viveu de servir, médico muito bom, que se dizia que ele operava com as duas mãos quando estava na ativa, foi rotariano. Bom, a gente ficava impressionado com como é que ele tinha tempo ainda para vir para os nossos debates, porque ele era ator, médico. Do Rotary, mas ele sempre tinha tempo. Já tem aquela coisa que se você tiver alguma coisa para pedir, não peça a um desocupado, peça a um ocupado, que ele
arranja.
Abre uma vaga na agenda e faz. E aí eu estava perguntando a Wagner aqui, cadê Marcos Cabral? Que Marcos Cabral foi presidente do CONTRAN, também participou muitas vezes aqui do nosso debate e foi diretor do DETRAN por muito tempo. e está mergulhado, né? O nosso Marcos Cabral. Tem outro aqui. Isso, José Joaquim, né? José Joaquim Pinto de Azevedo, que foi forte como diretor do esporte, também comentando futebol, discutindo aqui no programa de Ednaldo, e deu uma mergulhada. Então, essas pessoas saibam que a gente está se lembrando delas, tá certo? E se tiver alguma coisa, buzine.
Geraldo, hoje em dia, as pessoas desaparecem se quiserem. É porque, veja só, eu tenho dito, inclusive, que nessa época que estamos vivendo, nós estamos num momento propício para dois grupos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que estão nascendo agora, chegando ao mercado de trabalho agora, vivendo agora, pessoas na casa dos 20 anos, porque essas pessoas já nasceram nesse universo digital.
Milênios.
Não é? Exatamente, a geração milênios, você tocou no ponto certo. Mirela, para não me confundir também, você com milênios também. E tem outro, na outra ponta, nós temos aquelas pessoas que estão no fim da carreira profissional. Estão encerrando seu ciclo profissional, estão naquele período de aposentadoria. Então, esse momento é extremamente propício para esses dois grupos. Um que está entrando, que não vai sentir essa diferença, esse choque com a tecnologia, que a gente teve que antecipar agora pelo menos uma década, nesse último ano, em termos de avanço de tecnologia, de imersão na tecnologia. E tem esse outro, o grupo da outra ponta, que pode simplesmente chegar: bom, eu não tenho habilidade com essas ferramentas tecnológicas, mas tenho a possibilidade de encerrar minha carreira agora, viver minha vida, comprar meu sítiozinho, fazer minhas viagens, curtir minha vida. Esses dois grupos estão bem. Nós que estamos no meio é que estamos fritos, que nós temos que mergulhar, fazer essa imersão, viver o que a gente nunca viveu, conviver com essa linguagem, com essa tecnologia, para poder sobreviver neste mundo cruel que estamos vivendo agora. Uhum. O problema é o seguinte: essas pessoas que estão lá na ponta, às vezes fecham a visão para essas ferramentas tecnológicas, não querem enxergar que o mundo hoje é tecnológico, não querem fazer esse esforço e têm, compreensivelmente, a dificuldade em entender essa linguagem nova. Então, se puderem viver esse mundo de reclusão, às vezes com familiares, com amigos mais próximos, ótimo, beleza. Faça o que você mais gosta de sua vida, né? Aproveite a sua vida e o que você construiu a vida inteira. Agora, a dificuldade maior para nós que estamos no meio é visível. A questão é o seguinte, Geraldo. Hoje, como eu disse no começo, desaparece quem quiser, porque as ferramentas de comunicação são inúmeras e a cada dia surgem novas ferramentas, mídias sociais. Tem agora a mídia social do áudio, não é isso,
exatamente,
Mirella?
Exatamente. Clubhouse, né? Chama-se.
Clubhouse. Só áudio. Enfim, as pessoas podem aparecer.
E de vez em quando aparecem pelo Instagram amigos que você há muito tempo não sabia deles, né? E de repente: olha, eu sou fulano.
Isso.
Cadê tu?
E é muito importante esses dois extremos que Wagner citou. Eu gosto muito de ouvir os mais antigos para pegar, tirar uma dúvida, uma sabedoria. São pessoas que têm expertise muito grande. Então, eu gosto muito de ouvir. E os novos também para aprender, né? Porque o Clubhouse, como o Wagner citou, é uma rede social nova, mais ou menos. Pegou aqui no Brasil mais ou menos um mês, mas já tem algum tempinho. E aí eu fui mexer, né? Fui receber o convite, era só de convidados. E aí o que é que eu fiz? Peguei meu filho de 14 anos para me ensinar a manusear essa rede. Mas eu só peço uma vez, vou e vou catucando, porque eu acho que o segredo a gente tem que aprender sozinho. Sair mexendo, errando e acertando para aprender, porque senão você fica dependente.
Agora, para você que trabalha com nomes, com coluna social, é dramática a situação. Uma pessoa que desaparece, de repente você bota fulano morreu.
Exatamente. A lista dos aniversariantes.
Morreu, ele não morreu.
A lista do aniversariante, para mim,
Se você estiver vivo, diga que está vivo, que é para ele não se
enganar. É um desafio. Ivanildo, que está aqui no estúdio comigo, sabe desse meu desafio diário comigo. E assim, eu tenho algumas pessoas que eu passo a lista para me ajudar. E agora em março eu recebi hoje uma das pessoas que me ajuda. Eu tirei 12 nomes, Geraldo, de março. E mês de fevereiro eu tirei 11 nomes. E mesmo assim, Castilho mesmo me alertou para um nome que tinha falecido. Então, assim, é um desafio diário. É muito triste também você ver sua lista de aniversariantes diminuir. É uma lista que veio ainda da época de Alex, que passou para Orismar, veio vindo, chegou a mim. Então, assim, eu continuo alimentando com novos nomes que surgem também na sociedade, infelizmente, tirando mais do que repondo.
Eu já disse a você o seguinte: eu não apago os nomes das pessoas que morreram estavam na minha agenda, porque eu não tenho força para fazer.
Minha agenda tem mais de 3 mil nomes, Geraldo, porque eu também não apago o nome de ninguém.
Eu não tenho força, eu acho que se eu não apagar, estou matando o cara de novo. Uhum. Então está aqui Reginaldo Rossi, Graça Araújo, estão todos aqui. Eu conversava ontem com o Fernando Veloso, ele dizendo que o prefeito de Goiânia morreu, morreu o prefeito anterior e assumiu, não, e o vice-prefeito se elegeu agora. E aí ele disse que essa semana ele estava lá, de repente ele não tinha tirado da agenda, distraidamente, quando ele viu o prefeito anterior ligando para ele. Falei, meu Deus, isso é um mal-assombro. Era a filha dele ligando pelo telefone do pai, uhum, que era o que morreu antes da eleição. Mas, Ivanildo Sampaio, você conviveu com esse tipo de problema no jornal por muito tempo, não é?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Convivi sim, Geraldo. Infelizmente, ao longo da minha carreira, eu tenho 55 anos de jornal, eu vi e noticiei a morte de amigos, de parentes, de pessoas chegadas. Vocês estavam falando de pessoas que a gente não sabe o que é feito delas. Por exemplo,
dona,
cadê o ex-governador José Ramos? Eu não sei o que é feito
José Ramos. José Ramos, exato.
Joca Cacheiro, que foi presidente do Santa Cruz.
João Cacheiro encontra todo dia, viu? João Cacheiro.
Some da mídia essas pessoas, a gente não sabe o que é que elas fazem, não é verdade?
Olha,
André Cacheiro... de Paula Pai também foi presidente do Santa Cruz.
Qual?
Foi presidente do Bandep. São pessoas públicas que de repente somem. E a gente não sabe se elas moram no Recife, se resolveram se aposentar e comprar um sítio e morar na roça. Uhum. Quer dizer, e como a Mirella fez.
Deixa ele passar. Cacheiro está bem, viu? Cacheiro permanece no Santa Cruz, quer dizer.
Ele é vivo até depois que morre.
No dia que ele morrer, morre no Santa Cruz. Cacheiro permanece no Santa Cruz. Zé Nivaldo, o ex-presidente do Santa Cruz, Eduardo de Castro, eu encontro aqui de vez em quando no bar do Geraldo, aqui perto da rádio, de vez em quando ele almoça aqui. Então, Zé Nivaldo de Castro, você falou outro nome aí
André de Paula, pai.
André de Paula, olha, eu vou arriscar que ele não está mais entre nós. Estou arriscando.
Não sei,
acho que não está mais. E, por exemplo, Jarbas Guimarães, que foi presidente do esporte, está aí ativo, inclusive
ativo,
agora.
Isso, né? Eu tenho com a família dele, os filhos, eu tenho contato, está bem.
Uhum. Já estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Doutor José Paulo, essa história desse Daniel Silveira, que pipocou no começo da semana, de ontem para hoje, mas já dá um livro por conta do envolvimento de tanta gente e de tanta coisa. Você pega, por exemplo, essa área que o senhor gosta tanto de tratar dela e trata, porque vive dentro dela, a área do Supremo, e aí de se perguntar quando é para resolver problema do próprio Supremo, problema que atinge o próprio juiz, como eles têm facilidade de resolver numa velocidade imensa. Dificilmente a gente encontraria o Supremo na disposição de se reunir no dia seguinte ou no mesmo dia para tratar de um assunto se esse assunto não envolvesse os juízes como esse assunto de agora, do deputado. Aí quando chega no deputado vem a questão do direito de expressão, liberdade de expressão, que aí você diz, bom, tem liberdade para expressão, mas também há liberdade para agressão, essas coisas se misturam. E aí, por essa razão, a gente queria conversar um pouco com o senhor sobre os bastidores desses acontecimentos.
Com prazer. Quer que eu fale ou...
Não, pode...
Bom, eu vou começar. Ô, Geraldo, primeiro temos que fazer um corte inicial. Esse deputado não está qualificado para fazer parte do Congresso Nacional, nem para representar os eleitores. Então, o sentimento íntimo é de que o destino dele vai ser de ser cassado, provavelmente por falta de decoro, e não fará nenhuma falta ao Congresso Nacional. Então, a primeira fala é de crítica absoluta em relação ao comportamento do deputado e às suas palavras. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além, viu, Geraldo? Que é uma reflexão sobre o que está acontecendo no país. E a minha impressão, não é boa. Vou lhe explicar, tentar contribuir para que o seu ouvinte entenda. O que a gente chama de imunidade parlamentar no mundo são duas, separa em dois grupos. Um grupo é chamado de inviolabilidade. É você não poder ser preso por crime comum nenhum que você pratique. Essa regra da inviolabilidade só existe em alguns poucos países da América Latina. Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Brasil. Isso é um horror, que a gente tem que tirar isso da Constituição. Você estupra um vulnerável e não pode nem ser preso. Você rouba 51 milhões, não pode nem ser preso. Você mata alguém, Rodelis, nem preso pode ser, porque é deputado. Isso é um escândalo. Deixemos isso de lado. Vamos para a outra, o outro grupo de proteção, que se chama tecnicamente de irresponsabilidade. Usando uma definição de Bourdieu, Geraldo, Jorge Bourdieu, são privilégios que garantem o livre exercício do mandato. Então, o que é isso? Cada país define o seu. O Brasil já definiu o seu no artigo 53. São opiniões, palavras e votos. Opinião, palavra e voto, o deputado e o senador diz o que quiser e está protegido. Hoje é fácil, mas volte para trás no tempo da ditadura, que tinha essa regrinha também, e você era o que permitia que Jaba Vasconcelos, por exemplo, fizesse discursos de enorme coragem contra a ditadura, que estava protegido em tese pela irresponsabilidade garantida na Constituição. Se você olhar no resto do mundo, Geraldo, todos países são a mesma coisa, menos um que eu vou falar. Todos os países, a Itália, artigo 68, França, artigo 26 da Constituição, Espanha, artigo 71, Japão, artigo 51, em todo lugar é a mesma coisa. O parlamentar está protegido pelo que diz. Há pequenas variações, viu, Geraldo? Algumas, por exemplo, ele está protegido no púlpito, só se ele estiver no parlamento falando, alguns poucos. A maioria é em qualquer lugar. Então, mas a essência é a mesma. O deputado está protegido. Só tem uma exceção, Geraldo, é a Alemanha, que no artigo 46 da Constituição diz que essa irresponsabilidade não protege contra, aspas, injúria infamante. Mas a Alemanha fez uma coisa boa. Ela tirou a injúria infamante. Eu não posso dizer Geraldo é ladrão, Zé Paulo é ladrão. Ou seja, a irresponsabilidade não permite que você ofenda a honra de alguém. Então ele está explicando o que é que está fora da irresponsabilidade. Segundo a Constituição alemã, injúria infamante. O Brasil não tem isso. Não tinha, porque agora passa a ter. Ou seja, a proteção que a Constituição dá para opiniões, palavras e votos não protege todas as opiniões, palavras e votos. E quem diz, e qual é o assunto que ela não protege? Ninguém sabe. É o que o Supremo disser que é. Por exemplo, eu estava vendo aqui o inquérito 4.781, que levou à decisão de Alexandre, o crime foi contra a honra dos ministros do Supremo. A honra dos ministros do Supremo, isso e a democracia. A honra dos ministros do Supremo está fora da liberdade de opinião, de expressão, opiniões, palavras e votos, diz o artigo 53 da Constituição. Então é muito perigoso isso. Hoje não tem problema, nós vivemos numa democracia eterna, mas há uns anos atrás, a gente vivia numa ditadura. essa ideia de que o Supremo possa dizer o que está protegido e o que não está é muito perigoso, de forma que eu estou muito preocupado para onde nós estamos indo, Geraldo. E usando ele para montar a operação, eles precisavam de um crime hediondo. Foram arranjados na Lei de Segurança Nacional, que eu me lembro, Geraldo, é a primeira vez desde a redemocratização que se usa a Lei de Segurança Nacional. Nós, quando tivemos no Ministério, nós decidimos, nós não vamos invocar essa lei de jeito nenhum. Isso é resquício da ditadura. Então, usam uma lei de segurança nacional, acham que ofender a honra de ministro é um crime contra a democracia e declaram a letra morta, o artigo da Constituição, que garante opiniões, palavras e votos. Todos estamos de acordo que esse deputado desonra o Congresso Nacional, que deve ser cassado. O que nós estamos discutindo é como é que vai fazer isso. Eu acho que a maneira mais correta é abrir um processo e ele ser cassado por seus colegas por falta de decoro. Agora, a ideia de que o Supremo possa decidir, porque no fundo é isso, o que é que o parlamentar pode dizer, isso é uma coisa que deve preocupar a todos os que acreditam na democracia.
Tá certo. Na visão distante aqui, vendo a cara do elemento, aquele bicho tem, é o que a gente chamava em água fria, de mau elemento, né? E se, acho que se você espremer um pouco, tem até ameaça de morte.
Não, eu quero, inclusive, mas, tocar nesse assunto. Minha dúvida é exatamente essa, Geraldo, porque o doutor Zé Paulo Cavalcante fala na questão do atentado à honra dos ministros do Supremo. Mas não teve também, e isso foi citado pelo relator ministro Alexandre de Moraes, doutor Zé Paulo, de que houve também ameaças, agressões, ameaças inclusive de morte contra os ministros. O ministro relator Alexandre de Moraes deixou bem claro isso, e como Geraldo enfatizou, sinceramente, eu, no papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal, estaria bastante preocupado, porque ali, de fato, há, pelo menos, uma orientação por parte daquele parlamentar para que pessoas que o seguem, que acreditam nele, que defendem o que ele apregoa, possam simplesmente atentar contra a vida dos ministros. Então, essa questão da integridade física dos ministros, o senhor não leva em consideração no que foi apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, não, doutor Zé Paulo?
Eu acho que a gente tem que ser coerente. Há três jornalistas, que defenderam que o presidente deve ser assassinado. Três. No mesmo jornal. Os ministros do Supremo, quando foram consultados, declararam que estava dentro do amplo conceito da liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que está numa zona cinzenta. A gente sabe o que é que pode ser dito, quase tudo, e sabe o que não pode ser dito. Eu estou tentando acabar um livro onde eu mostro que há 11 assuntos que nenhum país do mundo divulga. Nenhum. Ou seja, democracia é informar e é não informar. Por exemplo, efetivo de forças armadas, nenhum país divulga. Planos militares, não divulga. Segredos profissionais, não divulga. O padre não pode dizer na missa quais foram as confissões da semana. Democracia é informar e é não informar. E tem alguns temas que estão na zona cinzenta. Você tocou com muita competência, como em tudo que você faz, um desses temas. A morte está. Três jornalistas da Folha de São Paulo defendem que o presidente seja assassinado. Quando esse assunto vai para o Supremo, eles declaram que está dentro da liberdade de expressão. Agora, quando o acusado não é o presidente, não é, é eles, aí não pode. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma regra que seja a mesma para todo mundo. E ninguém está a favor disso, é claro. Tanto que ele, meu convencimento, é não apenas que ele deve ser cassado, como ele vai ser cassado. O que nós estamos discutindo não é isso. É que hoje é isso. Suponha que amanhã eu diga que o ministro do Supremo é um ladrão, ou tem um caso comprovado em que ele... Aí o Supremo decide que eu não posso dizer isso. Tem como. Quer dizer, a Alemanha, que é o único país do mundo que abriu uma exceção, que a regra entenda, todos os países do mundo. Eu cansei. Eu cheguei a fazer no livro uma reunião disso. Tem quase 50 países no mundo. É tudo a mesma coisa. Parlamentar diz o que quiser. Todos. Não é, só tem uma exceção, que é a Alemanha, Wagner. E ele diz qual é a exceção. Injúria infamante. Agora, aqui no Brasil, não é mais isso. Você pode dizer o que quiser, menos o que o Supremo não queira que você diga ou não deixe que você diga. Não tem regra nenhuma, em papel nenhum. Isso é muito preocupante. Claro que ninguém é a favor de que ninguém mate ninguém. Nem é a favor dele possa dizer que os ministros possam ser mortos, nem os jornalistas ficarem dizendo no jornal que o presidente deve ser assassinado e não acontecer nada. Estamos contra isso.
Ô, doutor Zé Paulo, me permita, por gentileza, eu queria que o senhor depois até me enviasse num privado mesmo, um e-mail, o nome desses três jornalistas, porque eu lembro de um, Hélio Schirvatzmann, que colocou na coluna dele, no momento em que Jair Bolsonaro anunciou que estava infectado pelo novo coronavírus, estava com Covid-19, ele escreveu: porque eu desejo que Jair Bolsonaro morra. Então, nesse caso especificamente, eu não vi ele defendendo o assassinato. Eu vi ele desejando que ele morresse por causa...
O segundo é um amigo muito querido, que eu não vou dar o nome dele, porque eu não sou delator. Amigo queridíssimo, meu antigo e tudo. Escreve na página 2 da Folha. Não vou dizer. Agora, eu pessoalmente acho, Wagner, que esse é um bom debate. Ou seja, alguns temas estão naquela zona cinzenta, que nem é claro que pode ser dito, nem é claro que não pode ser dito. Esse é um bom debate. Eu não estou querendo entrar nele agora. O que eu quero dizer é que parece paradoxal que haja o desejo de morte do presidente, que seja a liberdade de expressão, e quando é do ministro, seja um crime contra a democracia. Ou todos são, ou nenhum é. Mas esse é um debate bom para fazer depois. Esse é um bom debate.
Deixa o nosso Ivanildo Sampaio entrar na história, pois não, Ivanildo?
Bom dia, doutor Zé Paulo. O argumento usado pelo ministro Alexandre de Moraes para a prisão em flagrante do deputado foi que ele havia postado a minha mensagem, essa mensagem infame, e que continuava no ar. O senhor acha que essa tese se sustenta?
Você sabe que esse é outro tema complicado, Ivanildo. Porque, veja, o artigo 53, no parágrafo segundo, diz que os parlamentares não estão protegidos em caso de crime inafiançável. Agora, tem que ser em flagrante delito. O flagrante delito é o momento em que o crime se dá. Por exemplo, eu estou roubando alguém e sou pego com revólver para pegar o dinheiro do sujeito. Isso é um flagrante delito. Eu matei alguém, o corpo está ali, eu estou com um revólver fumegante na mão, flagrante delito. Eu estupro uma criança e ainda estou sem as calças. Isso é flagrante delito. Mas se você sai da cena do crime e joga o revólver fora, se você sai da cena do estupro, bota, né, sobe com a calça, não é mais estupro, não é mais em flagrante delito. Então, eles inventaram um sistema, o Supremo, que é esquisitíssimo, o Ivanildo, que é o flagrante delito em postagem de vídeo e texto escrito é o tempo que você quiser, porque como está gravado e como está escrito, não é o momento em que foi dita a coisa, é até o fim dos tempos. Há 8 anos atrás, se eu disser uma coisa, continua sendo flagrante delito, porque está escrito lá. Esse assunto vai ser um assunto que, quando passar essas paixões de agora, a gente vai ter que sentar para saber o que é que se entende por flagrante delito de textos escritos ou postados. Esse é outro bom assunto para a gente debater.
Pronto, doutor Zé Paulo. Vale um debate e certamente a gente se encontrará aqui para debater. Estamos recebendo agora o ex-ministro, famoso economista, analista, doutor Maílson da Nóbrega. Vamos conversar com ele. Para falar com o senhor, doutor Maílson, temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins e Romualdo de Souza, que está, inclusive, perto do senhor aí, em Brasília. Eu queria só fazer uma pergunta pequenininha para começar com o senhor. No tempo da grande inflação, que o senhor conheceu tão bem, a gente tinha o maior receio quando havia aumento de combustíveis. O aumento de combustível vai gerar aumento de comida e vai por aí afora e tal. E eu tenho um medo enorme que essa inflação volte galopante como ela já foi. O combustível está aumentando aí todos os dias. Não tem como segurar isso, doutor Maílson?
Olha, em primeiro lugar, o temor naquela época, porque o país era tinha uma economia extremamente indexada. Né? A inflação de hoje seria a inflação de amanhã. A cada choque de preço, a coisa mudava de patamar. E combustíveis sempre foram um sinalizador importante de preço. Nós vemos a economia completamente diferente disso. A economia hoje é estável, a inflação está sob controle. E o preço dos combustíveis tem um valor simbólico aí, isso é uma coisa que lembra a inflação do passado, mas não é diferente quando há uma commodity como o trigo aumenta de valor. Ou seja, o trigo aumenta de valor e não necessariamente o cinema vai aumentar de valor, que não tem nada a ver com o trigo, né? Vai aumentar o pão, o bolo, né? A torta e assim por diante. Então, eu acho que não tem como comparar. Certo? A economia brasileira ela tem a capacidade de hoje, como qualquer economia estável, de absorver, processar, incorporar aumentos de preço em cada um dos componentes do índice, e isso não se transforma numa inflação crescente, né? E sem controle.
Muito obrigado, o meu problema está resolvido, vamos chamar os demais companheiros. Romualdo de Souza, em Brasília.
Esse projeto, ministro, por gentileza, do governo, que trata do ICMS no combustível na refinaria, eu pergunto, poderá gerar uma nova guerra fiscal ou, sendo até um pouco mais moderado, será que essa medida não vai ferir o chamado Pacto Federativo, ministro?
Olha, guerra fiscal, provavelmente não, né? Guerra fiscal é um processo pelo qual um Estado concede incentivos fiscais a uma empresa para se instalar em seu território, aí, em contrapartida, o outro Estado cobre essa oferta e a empresa fica manipulando os estados para obter o melhor benefício possível. Isso ocorre, por exemplo, quando o estado de São Paulo, onde eu moro agora, pode reagir a uma agressividade na concessão do incentivo fiscal. São Paulo reage da mesma maneira e você vai tendo essa guerra em que todos perdem. Né? O que a gente está vendo agora no caso dos combustíveis é uma tentativa do governo de criar um regime especial para a gasolina, o diesel e, eventualmente, o álcool. Não é? Eu acho que é uma tentativa de interferência no tributo que é da competência dos estados, que é partilhado com os municípios. Eu acho muito difícil que o governo tenha força para obter do Congresso uma lei complementar, embora acho que essa lei complementar pode ter alguma validade jurídica, né, para impor alguma perda aos estados e municípios. Muito provavelmente, os secretários de Fazenda estão atentos a isso, vão se mobilizar, vão colocar os governadores no circuito. Eu acho que, não estou dizendo que vai ser rejeitado o projeto de lei complementar do presidente Bolsonaro, mas é muito difícil que ele seja aprovado. Né? E, por outro lado, o sistema tributário brasileiro piorou consideravelmente, sobretudo a partir da Constituição de 88, pela pletória de regimes especiais. Você tem um regime para isso, um regime para aquilo, um regime para aquilo. Fica uma coisa confusa, incompreensível. É a hora de partir para racionalizar esse processo, acabar com todos os regimes tributários, estabelecer uma regra única, como é nos países em que a tributação é mais avançada, né? E não criar mais um tributo e, pior, cedendo a pressão dos caminhoneiros. Se você for, o governo for ceder a pressão de cada grupo corporativista, aí bagunça muito mais. Né? Eu acho que esse projeto ele é fora de tempo, né? ele tem pouca probabilidade de avançar e daqui a pouco vai ter que ser esquecido isso. Né? Porque se o aumento do preço de uma commodity nos mercados internacionais, como tem sido o caso do petróleo, influencia o preço doméstico, o mesmo você pode dizer da carne, do frango, da soja, do minério de ferro. Aí vocês ficariam no inferno, né? Nós acabaríamos voltando a uma confusão muito maior do que já temos.
Mirela Martins?
Bom, Bom dia, ministro. Os primeiros dados de janeiro da economia não foram positivos. O índice de confiança do consumidor caiu e o comércio reclamou. Neste momento, o que é mais importante? O auxílio emergencial voltar a existir ou a reforma tributária?
Olha, eu vou colocar um terceiro elemento. Eu acho que o mais importante neste momento é a vacina. A disseminação, a vacinação em massa é que vai garantir a permanência da recuperação da economia, não é? Agora, a reforma tributária, por outro lado, é muito importante para aumentar o potencial de crescimento do país. Nós estamos falando da PEC 45, que está em exame no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem uma comissão mista examinando isso. A reforma tributária, que nós estamos falando novamente, é só em tributação do consumo, isso não inclui renda, propriedade, etc., né? Essa reforma é a reforma mais importante para aumentar a capacidade do Brasil de crescer, de gerar emprego e renda. Mas essa é uma reforma complexa que dificilmente vai ser aprovada, se for aprovada, antes do segundo semestre, né? Portanto, eu acho que hoje, mais relevante do que, em segundo lugar, do que a vacina, é se debruçar sobre o auxílio emergencial. Eu sou favorável à extensão do auxílio emergencial. Em alguns momentos eu duvidei da necessidade, mas tudo indica que não há dúvida hoje sobre isso. Em primeiro lugar, porque a pandemia se agravou, né? Estamos longe de voltar a uma geração razoável de empregos. O PIB brasileiro deve cair no primeiro trimestre, diante dos dados não tão favoráveis que saíram entre novembro e dezembro, estão saindo agora entre janeiro e fevereiro. Portanto, tudo indica que vai cair o PIB, como eu disse, no primeiro trimestre. A geração de emprego para absorver os brasileiros que perderam o auxílio emergencial dificilmente vai ser suficiente para atender essa finalidade. Portanto, como você tem milhões de brasileiros sem nenhuma renda, eu acho que é um dever moral, além de político, né, e social, que o Congresso aprove isso. O que você tem que discutir é: o país aguenta aumentar mais o gasto da ordem de 30 bilhões de reais por mês do governo federal, né? Eu diria que, a rigor, não tem espaço no teto de gasto para isso. Mas, por outro lado, é possível convencer os mercados a absorver essa restauração do auxílio emergencial. Por que isso? Porque o que os mercados se assustam no campo fiscal é com a relação entre a dívida e o PIB. Essa dívida e o PIB, essa relação, é o principal indicador de solvência do setor público. À medida que essa relação vai subindo, aumenta o temor de uma crise, né, de endividamento, e que o país não possa pagar a sua dívida. Em resumo, um calote, né? Ora, em outubro, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou a estimativa dessa relação para 2020 em 96%. Acontece que, depois que os números se consolidaram, esse número ficou em 89,3%. Por que caiu? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o IBGE reviu os números do PIB de 2019. Portanto, o PIB de 2019 foi maior do que o IBGE tinha divulgado. Isso se estende a 2020. E, portanto, nós vamos ter um PIB em 2021 maior do que se estimava. Bom, pega esse primeiro raciocínio, põe do lado, ele significa aumentou o denominador dessa equação, né? dessa fração. Além de segundo lugar, o gasto público com a pandemia foi menor do que se imaginava. O déficit primário, que era estimado em 12,5% do PIB, acabou sendo de 10,9%. Segundo ponto, o numerador diminuiu. Se você diminuiu o numerador e aumentou o denominador, a relação cai. Essa relação foi 89%, 89,3%. Né? Suponha que o Congresso aprove, tal qual o governo está propondo, um auxílio emergencial de R$ 250,00 por mês para um grupo menor de brasileiros, aqueles que realmente precisam do auxílio. Nesse caso, isso vai representar, durante 3 ou 4 meses, algo como, digamos, 1 e pouco% do PIB. Digamos que seja 1,7%. Nós estamos falando, então, que essa relação vai passar para 91%. Ora, se o mercado estava tranquilo com 96%, não tem por que se estressar e ficar preocupado com 91%. Né? Portanto, dependendo de como o governo venda esse raciocínio, que ele já é adotado por muitos economistas, e não apenas por mim, não é? Dependendo de como ele consiga do Congresso alguma coisa para compensar o aumento, por exemplo, corte num programa social menos eficaz, eu acho que o mercado vai absorver essa medida e fica tudo como estava antes, né? A gente vai aqui, voltando ao ponto de partida que eu falei aqui, mais vacina é o que a gente precisa para segurar a recuperação firme da economia brasileira em 2021.
Wagner Gomes.
Maílson, o senhor vai citando alguns pontos e a gente vai lembrando aqui o quão fundo é esse buraco que estamos nos metendo nesse ano de 2021 e talvez até em 2022 também. Lembrando ainda que o orçamento de 2021 ainda não é discutido no Congresso, né? O governo e o Congresso ainda estudam a flexibilização de regras fiscais para liberar mais gastos e ainda temos ministérios que já estão tomando iniciativa de pedir à equipe econômica, doutor Maílson, verbas extras para serem executadas fora do teto de gastos. A impressão que a gente fica aqui é que estamos diante de uma casa com muita gente e pouco pão, e essa gente ainda está doente, podendo infectar outras pessoas e ainda morrer de fome. Qual o cenário que a gente pode traçar diante disso tudo que estamos discutindo até agora para os próximos meses e até o ano que vem, doutor Maílson?
Olha, essa metáfora que você usou aí é muito apropriada, né? Realmente existem pressões de todo lado, mas isso não é de hoje. Sempre foi assim, né? Um país que em crise fiscal é igual aquele ditado que a gente usa muito aí no Nordeste, né? Em casa que falta pão, todos brigam, todos têm razão, né? Então é isso. Você acha que o seu setor é mais importante, e sendo que hoje tem algo que é fundamental para o futuro do país, que é o teto de gastos. O teto de gastos é que permitiu uma recuperação da confiança no país a partir do governo Temer, é o que permitiu a redução drástica da taxa de juros, a Selic, que caiu de 14,25% para 2%, e jogar fora esse instrumento seria desorganizar a economia. A inflação vai subir, o juro vai subir, o câmbio vai subir, o desemprego vai cair, enfim, seria um desastre, né? Portanto, eu acho que esse teto tem que ser preservado. Claro, né, no caso da pandemia, isso em todo mundo, ninguém obedeceu a regra nenhuma, porque o objetivo era salvar vidas. E salvar vidas precede a qualquer outra consideração. Em segundo lugar, salvar o número possível de emprego com a preservação das empresas, né? E por isso justificou-se uma exceção no teto de gasto, extra teto, né? Fora disso, não tem justificativa, só porque o Ministério acha que a tecnologia é importante, você precisa investir. Esse processo não tem nenhuma chance de prosperar. E uma coisa interessante, né? O presidente Bolsonaro, ele ignora muita coisa da economia, mas uma coisa parece que ele tem aprendido. A violação do teto de gastos poderá ser o caminho para a destruição de sua popularidade, porque isso geraria uma queda de confiança dos mercados, o dólar ia subir, a inflação ia subir e a popularidade vai cair, tá certo? Então, pelo menos essa lição o Bolsonaro aprendeu, né? O que a gente tem que fazer agora é aprovar o orçamento de 2021. É muito difícil executar o teto de gastos esse ano, a margem de manobra é muito pequena, e a equipe econômica cerrar fileiras com o presidente da República para aprovação da PEC emergencial. A PEC emergencial pode ser a solução para muitas dessas pressões, porque a PEC emergencial, se aprovada na forma como proposta pelo governo federal, ela vai permitir a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos e a redução correspondente dos salários. Isso pode abrir margem, segundo os cálculos na PEC original, para 75 bilhões adicionais de gasto no teto, margem no teto, né? Então, claro, o Congresso vai provavelmente desidratar isso. A proposta do senador Márcio Bittar praticamente elimina esse dispositivo, mas o governo tem condições de lutar por isso. Agora, um ponto mais importante, né? Essas reformas e essas coisas que a gente está falando aqui, né? Nada funcionará se o presidente não se envolver. O presidente do Brasil, no nosso presidencialismo, é o coordenador do jogo político. Ele não é o que o presidente Bolsonaro pensa. Ele já disse mais de uma vez que o seu papel é encaminhar o projeto ao Congresso, e o Congresso que se vire para discutir e aprovar. Não, ele está equivocado, né? Isso, como disse o editorial de um jornal aqui de São Paulo, o Estadão, isso reduzir o papel do presidente é despachante de projetos. Né? Ele tem que se envolver na articulação com o Congresso, no convencimento dos líderes, né? na busca de apoio à sua agenda, mobilizar o país, né? A opinião pública, os formadores de opinião, para pressionar via manifestações e tudo mais, artigos, manifestações, entrevistas, mostrar a necessidade do auxílio emergencial. O ministro da Economia tentou substituir o Bolsonaro, mas isso não podia dar certo. Ministro da Fazenda, ministro da Economia, nunca foi o negociador político, nunca foi aquele que vai para frente de batalha, porque ele não tem as características de negociador. Ele pode ser um grande economista, um grande empresário, um grande financista, mas negociador político pressupõe qualidades, né, aprendidas ao longo do tempo, a chamada socialização da política, ter passado por embates, por crises, conhecer o processo, saber falar, saber usar os recursos de poder. Isso no Brasil, ou o presidente se envolve, ou as reformas não andam, ou vão ficar muito desidratadas. Aliás, não é só no Brasil não, hein? Se você olhar nos Estados Unidos, está lá o Biden lutando com o Congresso, conversando com o parlamentar, fazendo reuniões. É assim que funciona, né? O presidente tem que usar esses recursos. Por exemplo, inclusive sua vamos dizer, a maneira como ele se comporta perante os parlamentares, quem ele convida para almoçar, quem ele convida para jantar, quem viaja com ele no avião do governo, quem vai para o país, quem vai para o exterior. Tudo isso são formas de conquista, de agrado, né, que leva à formação do apoio. E, além disso, finalmente, o presidente não formou uma base parlamentar majoritária. Ele se entregou ao Centrão, basicamente, para se prevenir de um processo de impeachment. Mas ele não organizou uma base formal que lhe dê a maioria estável e coesa, né? Portanto, mais ainda se exige o envolvimento do presidente nessas negociações.
É a nossa conversa com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que a gente fecha agora com Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Maílson. Nós entrevistamos há poucos dias, aqui no mesmo programa, o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. Na sua entrevista, o ex-secretário disse que os três projetos de reforma tributária que estão no Congresso são todos muito ruins. O senhor já passou pela Receita. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê a questão tributária neste país? Eu falo isso porque, quando eu escuto, falo com o empresário, converso com o empresário, a primeira coisa que ele diz é que nós precisamos de uma reforma tributária urgente. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, em primeiro lugar, o meu amigo Everaldo Maciel, trabalhamos juntos no governo, enfrentamos várias batalhas, ele como secretário de Fazenda de Pernambuco, eu como coordenador do CONFAE, enfim, somos velhos amigos, enfrentamos muitas batalhas juntos. Eu respeito muito ao seu cabedal de conhecimento, a sua cultura no campo tributário. Mas nesse ponto eu divido dele, né? E ele sabe disso, que eu divido dele, já tivemos embates públicos que divergimos, né? Isso é natural na democracia. A meu ver, o projeto que é a base da PEC 45, que foi preparado sob a liderança do economista Bernard Api, pelo Centro de Cidadania Fiscal, é o melhor projeto de reforma tributária do consumo que o país conheceu desde 1965, quando foi aprovado o atual sistema tributário, né? Ele é fruto de um trabalho intenso, de vários especialistas, de gente que viveu 30 anos no FMI, vivendo com questões tributárias, é um dos participantes desse grupo. É um projeto que foi testado no debate. Eu diria, 10 de cada 10 economistas que hoje se manifestam sobre esse assunto apoiam a PEC 45. A oposição à PEC 45, ela está muito concentrada em tributaristas e em técnicos, como mesmo com o gabarito do Everardo Maciel, né? Ele tem uma bem desenhada transição para um sistema mais moderno. Ele adota o que há de mais avançado na tributação do consumo em todo o mundo e adota um modelo de tributação que é seguido por 180 países, inclusive todos da União Europeia, todos da Ásia, a maioria da Europa. Então, isso é um sistema testado. O imposto sobre valor agregado é a melhor forma de tributação do consumo. Isso está consagrado em todo o mundo. Por outro lado, esse projeto já foi digamos assim, adotado pelo Congresso Nacional. A maioria do Congresso Nacional tem se posicionado contra ele. E mais importante ainda, é a primeira vez em que secretários de Fazenda e de Finanças dos estados se manifestam a favor desse projeto. Os estados estão renunciando ao ICMS, estão renunciando ao instrumento tributário para atrair indústria para o seu território em busca de algo que ponha fim ao caos. Porque o ICMS, ele é um imposto condenado. As transformações na economia vão diminuir a base tributária do ICMS. O país é cada vez mais uma economia de serviços. E o ICMS é um tributo sobre bens e poucos serviços, né, como energia elétrica e telecomunicações. É claro que eles estão discutindo uma forma para substituir maneiras de atrair indústria, mas todos estão convencidos de que o ICMS está condenado. É preciso lutar por alguma coisa mais moderna, não é? O Everett chegou a dizer, num dos seus pronunciamentos, que nós estamos imitando outros países. Espera aí, a imitação não é desdouro. Eu, aliás, estou escrevendo meu artigo para a Veja desta semana, da próxima semana, dessa sexta-feira a outra, né, em que eu estou mostrando isso. A imitação é a prática no mundo por milênios. Ou seja, uma das vantagens dos países em desenvolvimento é que eles não precisam construir tudo, não precisam partir do zero. Por exemplo, a gente pode ter acesso ao celular, a gente pode ter acesso à internet, a gente pode fazer essa conferência que nós estamos tendo aqui, graças a quê? A imitação. Nós estamos importando a internet de outros países, o computador de outros países e assim por diante, certo? Então, copiar não é um pecado. Se você souber copiar, né? Deixa eu te dar outro exemplo que eu estou mencionando no meu artigo. O Japão, na restauração da dinastia Meiji, em 1868, o Japão se abriu para o mundo e verificou que a Europa e os Estados Unidos eram muito mais avançados. O que eles fizeram? Eles constituíram a comissão. Essa comissão foi para a Europa, para os Estados Unidos, para ver como eles tinham ficado ricos e como fazer para adotar as instituições, os procedimentos que propiciaram o desenvolvimento e o enriquecimento desses países. A coisa foi tão completa que os japoneses copiaram o modo de vestir ocidental, o terno, a gravata, é daquela época. O vestimento deles era de outro tipo, né? E o Japão ficou rico. O japonês nunca reclamou de que copiaram o melhor que tinha no mundo. Isso a gente tem que copiar, tá certo? Portanto, eu acho que eu ainda sou das pessoas que creem na possibilidade de aprovação da PEC 45. Não é fácil, porque tem muita oposição contra. Tem privilégios, estou lutando contra isso, né? Por exemplo, a tributação de serviço no Brasil é menor do que a tributação de mercadorias. Então, porque ela era tributada pelo ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, você tem, claro, se a PEC for aprovada, os serviços vão pagar mais tributos, mas se todos pagarem igual, você pode reduzir a carga tributária, né? E melhorar a operação do sistema. É uma coisa que eu me pergunto, por que que o imposto sobre o consumo, que incide sobre a mensalidade escolar de um rico que escolhe o melhor colégio para os seus filhos, pode pagar menos imposto do que o feijão, o arroz, a rapadura, né, a carne, o frango que o pobre consome? Então, essas coisas têm que ser discutidas sem paixão, né? E eu estou dizendo que o Everardo está discutindo isso com paixão. Não, ele é um técnico respeitado, ele tem suas posições, e o desafio é convencer o Everardo de que nós temos um bom projeto. Ou ele convencer todos nós de que nós temos um mau projeto. Mas não pode rejeitar uma opinião um do outro.
Pronto, a gente abraça, agradece, espera contar outras vezes com o doutor Maílson da Nóbrega, que participou do Passando a Limpo. Tem uma informação boa, Ivanildo Sampaio, André de Paula, veio a comunicação para cá, que o André de Paula, pai, está vivo, bulindo e feliz. Ótimo. Alguém nos pergunta, Reinaldo Olá. Belo. Belo está com uma situação muito complicada, mas está no Recife, está por aí. E doutor Reinaldo de Oliveira, tem Reinaldo que diz aqui, olha, ele ainda não fez a cirurgia. Doutor Reinaldo mora no meu prédio. Então a gente faz o registro, mas espera que o doutor Reinaldo faça a cirurgia dele e volte ao ritmo que sempre teve. Mas vamos com o Romualdo de Souza para fechar a nossa conversa de Brasília. Como é a sua agenda hoje, Romualdo? aí em Brasília, que diabo tanto você vai ter para fazer?
Duas coisas importantes. A primeira delas, Geraldo, eu vou ao TSE. O Tribunal Superior Eleitoral está definindo a pauta de votações para os próximos dias, ou seja, as próximas sessões, já a partir da semana que vem, que é desenrolar, despachar aquelas votações que estão emperradas em função de uma liminar dada pelo ministro Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal a respeito de prefeitos que foram eleitos, mas que não puderam tomar posse, como, por exemplo, o caso do índio Chucuru, lá na cidade de Pesqueira. Então, eu vou atrás desse tema para ver exatamente a quantas anda essa pauta no Tribunal Superior Eleitoral. Às 14h, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira vai receber os líderes dos partidos políticos e é justamente para definir o que vai ser feito com o deputado Daniel Silveira. Se deixam para lá, se a instalação ou a reinstalação do Conselho de Ética da Câmara se já resolve o problema, se vai levar à votação. Enfim, estamos no aguardo do que os líderes vão recomendar ao presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que ontem já houve uma reunião da mesa diretora, o presidente mais os demais 6 integrantes da mesa, Geraldo, e a atuada foi, vamos fazer o seguinte, tentar fazer com que essa fervura abaixe, até porque está sendo aguardada para amanhã de hoje aquela audiência de custódia lá na Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, o deputado Daniel Silveira vai ser ouvido por um juiz a mando do Supremo Tribunal Federal, e vamos ver o desenrolar desses dois assuntos, Geraldo.
É pública essa audiência? É pública ou é só entre ele e o juiz, Romualdo?
A audiência pode ser pública, mas não será pública porque os advogados do deputado Daniel Silveira pediram para que fosse reservada. E aí depois o juiz pode mandar publicar, e em geral manda publicar o resultado dessa audiência de custódia, Geraldo.
Pronto. Mirella, você que já está de máscara, falei com a voz coada. Terminou o Passando a Limpo?
Terminou o Passando a Limpo.
Obrigado.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.